Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor. Amo a Tua Palavra.
Amamos a Palavra de Deus. Carol, nossa ovelha querida, também conosco. A Luciene falou que tem três lá, Wanda Garcia de São Mateus, tudo bem? Lutiesca aqui conosco também. Bom, nós deixamos aqui no ar, literalmente, uma pergunta. Foi no domingo, hoje é que? Hoje é quarta? Então foi na segunda. Segunda-feira.
Da Lorena.
Foi da Lorena. Isso. Lorena Carone, nossa ovelha. Lorena, manda um abraço para o André e também para a Maria Elisa. Ela perguntou qual a diferença entre alma e espírito. A gente vai chegar em uma matéria aqui do livro, eu não vou entrar, não vou pormenorizar a resposta. Eu vou dar uma resposta bem objetiva, irmã Lorena, se me permite. Por quê? Porque no livro nós temos em detalhes, quando formos falar sobre a doutrina do homem ou antropologia, no próprio livro nós teremos mais detalhes. A degustação da palavra de Deus vai ser plena, vai ser um banquete quando nós chegarmos na doutrina do homem, que é a partir da página 102, tá bom? Então vamos lá, nós temos a doutrina do homem, página 102, que vai falar sobre espírito, alma e corpo, a formação do homem, ok? A tricotomia que nós cremos na Bíblia. E eu quero também aproveitar e indicar um livro que fala sobre a natureza humana explicada pela Bíblia, tá bom? Quando foi feita essa pergunta da segunda-feira, eu fui logo na minha biblioteca e tirei lá o meu livro, saquei da biblioteca este livro. Aí Natan falou, poxa, só tem todo assunto, só tem um livro, né? Então, temos primeiro a Bíblia e depois livros que tratam de assuntos convergindo sempre para a Bíblia. Então eu queria indicar esse livro aqui, O Homem, a Natureza Humana Explicada pela Bíblia, Corpo, Alma e Espírito. É um livro que tem o autor Severino Pedro da Silva, é da CPAD, um livro que eu usei também quando eu fiz seminário. Definição da antropologia, teoria da evolução, as espécies preservadas, o conceito histórico, tradição para outras famílias, o homem e sua natureza, o corpo humano, a alma humana, a origem da alma, a alma e a consciência. Então, para quem quer se aprofundar, aí eu indico aqui este livro. Tem outros, mas eu digo aquele que eu conheço e já experimentei. E olha só, a natureza humana explicada pela Bíblia e não por filósofos, tá bom? Mas dando uma definição bem singela, o que que é a alma? A alma simplesmente é a personalidade individual da pessoa. E o espírito é a parte da pessoa que está ligada a Deus. Só lembrando, né, quando a Bíblia fala de alma, nós temos que olhar o contexto a qual a palavra está inserida, ok? Porque tem alma, tem escritos, a expressão alma se refere, ora, a nossa parte humana que é imaterial, não é? O espírito e a alma, e em momentos a Bíblia retrata a alma como a personalidade e até mesmo como a pessoa. Por exemplo, Salmo 103, minha alma, não é? Por que te perturbas em mim? Minha alma, é Deus que sara. Então, só trazendo aqui uma explicação singela, mesmo porque nós vamos chegar o tempo onde vamos dar explicações mais detalhadas. Então, a alma é personalidade individual da pessoa e o espírito é a que está ligada a Deus. A alma e o espírito estão interligadas e os dois têm de ser entendidos em conjunto. A Bíblia atribui algumas funções tanto ao espírito também como à alma. Só que temos que lembrar, por exemplo, ontem o Arthur aqui fez uma pergunta interessante. Lembra, Natan, a pergunta que ele fez sobre carne?
Não
lembra.
Foi segunda ou ontem?
É, não sei segunda-feira ou ontem, né? Não sei, mas ele perguntou, o filho de Emerson e de Lutiesca. Pastor, o que é carne? Por que carne? Não lembro. Então, carne na Bíblia tem alguns sentidos. Tem carne literal, onde você vai, né, deglutir, comer, né? Carne. Tem carne no sentido pecaminoso, não é? Nós não estamos na carne, mas no espírito. E tem a palavra carne, que é o nosso corpo, o nosso tabernáculo. Então, é só esses cuidados que nós temos que ter quando a palavra alma aparece na Bíblia, tá bom? Bom, a alma é a parte que forma a nossa personalidade, não é? A alma tem os sentimentos, a vontade e o raciocínio. Não é uma coisa física, mas está ligada ao nosso corpo. A alma interpreta a informação do corpo e influencia suas ações. Então, só entendendo, em vários textos e contextos podem ter diferenças. Então, só a gente precisa entender. Ok? Ficou mais ou menos claro? Se não, quando chegarmos na antropologia, a doutrina do homem, o que a Bíblia explica sobre isso. E não é só para que a gente... Existem correntes mais conhecidas, dicotomia, entende que o homem é só feito de espírito e de espírito e de corpo. Eles entendem que alma e espírito é uma coisa só, os chamados dicotômicos. Mas eu, por exemplo, na Bíblia eu creio que há a tricotomia, o homem é composto de espírito, alma e corpo. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que todo homem seja irrepreensível, não é? Espírito, alma e corpo. Alma e espírito é a mesma coisa? Bom, Hebreus diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Lembrando que espírito pode se referir a espírito de Deus ou pode se referir a espírito do homem, ok? O meu espírito testifica com o espírito de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. Mas dado aqui essas dicas do livro e o próprio livro que nós estamos tratando, não é, que é Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, então você pode, da página 102 em diante, ter mais detalhes sobre isso. Amém? Então vamos à página número 65. Olha, quem que vai explicar Deus? Eu quero só fazer aqui uma introdução à aula de hoje. Como é que nós vamos explicar Deus? Vamos prestar atenção. Hoje é um dia desta aula que nós vamos ler muitos versículos. Se Deus se revela, se deixa conhecer o que se deve conhecer pela sua palavra, então eu não posso entrar aqui com elucubrações, com, não é, conjectura, especular. Então eu tenho que me conter com a Bíblia. Lembra que eu falei com você na última aula, Deuteronômio 29:29, é um texto que a gente não pode fazer dele uma simplicidade de não querer estudar a Bíblia, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que tem limites para o conhecimento. Tem pessoas que querem conhecer Deus no sentido pleno. A Bíblia não conhecemos hoje em parte. Eu tenho que me contentar com isto. Ok? Então hoje nós vamos ler muitos versículos bíblicos e vamos fazer uma leitura mais apurada aqui e tecer alguns comentários sobre esse importante tema de hoje, que são os atributos de Deus. Amém? Irmão Natan, por favor, página número 65.
Sendo Deus um ser infinito É impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. No entanto, ele bondosamente revelou-se por meio de uma linguagem compreensível a nós, e essa revelação está nas Escrituras. Por exemplo, Deus diz acerca de si mesmo: eu sou santo. Portanto, podemos afirmar que Deus é santo. A santidade é, assim, um atributo de Deus, porque a santidade é uma qualidade que podemos atribuir ou aplicar a Ele. Dessa forma, com a ajuda da revelação que Deus deu de si mesmo, podemos ajustar os nossos pensamentos acerca de Deus.
Ok, dá uma paradinha aqui. A Lorena colocou o versículo 16. Baixa um pouquinho aqui, Natan, que eu falei sobre o Espírito distinguir. 16, Romanos 8, 16. É muito importante. Se o seminário é bíblico, tem que conhecer a Bíblia. Então, não quero aqui ensinar filosofia, não quero ensinar tradição dogmática, denominacional, não. Bíblia. Então, vamos ler muita Bíblia, manejar bem a palavra. Lorena escreveu aqui, deixou para a gente o texto de Romanos 8, 16, que eu acabei de citar, 16 e o 17. O mesmo Espírito, que Espírito é esse? De Deus. Até a Bíblia nos ajuda colocando a letra maiúscula. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, aí ele conclui, somos logo herdeiros. Eita, glória a Deus! Maravilha! Então alegre-se, irmão! Alegre-se, minha irmã! Deus é eterno! Se esse Deus é eterno, presta atenção agora, revelação aqui, revelação. Deus deu uma revelação. Se ele é eterno e quer que e nos criou a imagem e semelhança dele, ele vai ser eterno e a gente vai ser finito? Nós somos finitos aqui neste corpo, nesta matéria. Por isso somos peregrinos e forasteiros. Por isso nós temos o corpo corruptível. Mas o que, que diz Eclesiastes 8:11? Coloca aí, Natan. Ou Lorena, ou alguém. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Tem algumas traduções que são completamente errôneas nesse texto aqui. Mas a tradução em hebraico aqui... porquanto não se executa logo o juízo, Eclesiastes 8:11, então é 3:11, eu errei. Eu sempre faço isso, mas dá um desconto, né? O cabelo não está branco não, mas a barba está branca. Vamos lá, pode ler aí para mim, Natan, ajuda minha garganta aí.
Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem...
Para! Mundo aqui também tem vários significados, não é? Mas a palavra melhor e a tradução melhor, não melhor, a correta aqui é colocou a eternidade no nosso coração. Então, quando diz pôs o mundo no nosso coração, a palavra hebraica aqui é colocou a eternidade. Tem outra tradução aí, Natan?
Sim, a Almeida Revista Atualizada. Tá. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração.
Porque quando você fala pôs o mundo, aí você entende o quê? Mundo, pecado.
Uhum.
Então olha, ó. Então Deus colocou a eternidade em nós. Por isso que nada aqui satisfaz, irmã Lorena. Meu irmão Márcio Maia, nada satisfaz. Por isso que cantamos, cremos que louvores inspirados... O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, é a eternidade. Então, ele pôs a eternidade no nosso coração. Amém, igreja? Por quê? Ele é eterno. É atributo de Deus. Se nós padecemos com ele também reinaremos. Então, essa história... de crenças errôneas aí, tem várias outras crenças errôneas que não estavam aqui, mas colocamos algumas para você, acabou da morte, tem até igreja pseudo-cristã que diz que a pessoa que depois que morre, aniquila, some, desaparece, evapora, não vou falar nome da igreja não, hein, não vou falar não, mas tem um negócio a ver com sábado, com Ellen Golden White. E não é só uma, não. Tem várias denominações que são chamadas aniquilacionistas. Porque sabe o que eles dizem? Eles não compreendem por que um Deus, sendo amor tão bom, vai deixar uma alma perecer por toda a eternidade? Porque não quiseram crer e não aceitaram a oportunidade enquanto a porta da graça está aberta. Ficou claro até aqui? Então, no texto, esse parágrafo que o irmão Nathan leu, sobre os atributos, apenas uma introdução, por exemplo, Deus diz que acerca de si mesmo, eu sou santo. Ora, se ele diz que ele é santo, como é que eu vou dizer que não é? Se Deus diz que ele não se coaduna, está escrito também na Bíblia que Deus não aceita suborno. Está escrito na Bíblia que é impossível Deus mentir. Está escrito isso. Aí vem os incircuncisos, os filhos do diabo, e diz que lá no céu, perto de Deus, vai ter pecado. Leia para mim 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Isso, olha, só para começar. Então, Deus se revela, ele diz, eu sou santo. Se ele diz que é santo, e onde está escrito isso? Está na Bíblia? Dentro do contexto? Mas que contexto? Está lá também em Deuteronômio capítulo 6, está em Levítico capítulo 19, fala da sua santidade. E não é santidade, é no sentido pleno, total, separado do pecado e santo no sentido divino. Nós, santos no sentido de separados, não que somos deuses. Vê para mim, Natan, capítulo 1, versículo 15 e 16.
Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo.
Olha, meu Deus do céu. Por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele chama os irmãos de santos, ou seja, separados, eclesia, tirado para fora. Orai por todos os santos. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, estava novo convertido, eu falei, meu Deus, se não pode adorar santo, se não, porque eu imaginava santo como imagem de escultura, não é? Como o que é a tradição romanista, mas a Bíblia, quando se refere a santos, é separado por Deus, ou seja, cristãos são santos, não no sentido canônico, santinho. Não, no sentido de separado, porque a igreja, a eclesia, tirado para fora. Amém? Aqui fala de a diferença entre os nomes de Deus e também dos seus atributos, que nós vamos tratar aqui. Há muito a dizer sobre um ser tão grande como Deus, mas facilitaremos nossa tarefa de se classificarmos os seus atributos. Então, são classificações para facilitar o nosso entendimento. Lembrando que essas facilitações devem sempre convergir para a Bíblia e não colocar nenhum tipo de acréscimo. Então, compreender a Deus em sua plenitude seria tão difícil como encerrar o Oceano Atlântico numa xícara. Mas ele revelou de si mesmo o suficiente para satisfazer a nossa capacidade finita. A classificação seguinte talvez nos facilite essa compreensão. Então vamos trazer aqui só algumas coisas importantes que eu queria tratar com os irmãos quando nós falamos sobre Deus. Insondável. Não tem hinos? Deus é insondável? Ou quando a gente tem lá no livro de... Livro é tratado de Filipenses capítulo 2, se eu não me engano, versículo 6 e 7, né? Mas ele é inescrutável, insondável, mas nós temos a mente de Cristo. Temos o que é possível conhecer. Deixa eu ler aqui alguns versículos. Jó capítulo 5, versículo 9. Alguns versículos para que os irmãos entendam que não adianta as pessoas dizer que tomei café com Deus, ele fez isso, fez aquilo, tomou um lanchinho. Vamos lá, Jó 5, 9, diz aqui a Bíblia, ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. O que são coisas inescrutáveis? Hã? Coisas que não se podem sondar e conhecer. Por isso que aquele texto, o que é revelado, o que não é é para Deus. Se ele quiser, não é? Outra passagem em Jó também, 11:7. Alcançarás os caminhos de Deus? Ele está dizendo, alcançarás os caminhos de Deus? Diz aqui a palavra do Senhor. 11:7. Chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Claro que não, não é? E tantos, tantos outros textos que falam sobre isso. Então, Deus, ele é insondável, mas ele é tão glorioso e tão amoroso, tão perfeito, que pela sua soberania, é um dos atributos de Deus, que ele quis se revelar por amor a nós. Tem um texto bíblico em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 7, diz, Israel, fica pensando que Deus escolheu você porque você é bonitinho, é mais forte, é mais poderoso e é mais numeroso. Não. Deus escolheu você porque ele te ama. É isso aí mesmo, Natan? 6. É porque, povo santo, és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amou. Agora, lembrando que este amor direcionado a Israel não é amor aceptivo que faz acepção, porque Israel foi amado para um serviço para que todas as outras pessoas, sem acepção, também tivessem e tenham oportunidade de receberem este amor de Deus através da graça, mediante a fé. Então, o número 1, Natan, ainda na página 65, o último parágrafo.
Atributos sem relação entre si, ou seja, o que Deus é em si mesmo, independente da criação. Esses atributos respondem à pergunta, quais são as qualidades que caracterizavam Deus antes que alguma coisa existisse?
Bom, é só a gente lembrar que nós temos atributos de Deus, atributos naturais, nós vamos passar atributos morais, e nós temos atributos, coisas que pertencem a Deus, que são o que nós acabamos de falar, mas em outras palavras, são atributos incomunicáveis. Tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Então, nós que cremos no sobrenatural, eu creio que o Mar Vermelho se abriu, eu creio que Jonas foi lançado no mar e um peixe, por ordem de Deus, não é? O deglutiu, ele passou lá 3 dias, que depois deu ordem ao peixe, Deus, olha aqui atributo de Deus. o peixe, joga Jonas, mas joga na praia que ele está meio cansado já, viu? Então, Deus dá ordem ao corvo. O corvo, vai lá alimentar Elias de manhã e de tarde, leva um hambúrguer para ele, né? Pão com carne e hambúrguer, não é? Será que daí nasceu o hambúrguer?
Acho que sim.
Então, fica aqui claro, tem atributos que são incomunicáveis. Por exemplo, aqueles que são exclusivos de Deus. Um exemplo, pastor. Eternidade e onipotência são atributos que só pertencem a Deus. Ele é único, 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 único. Mas ele é tão maravilhoso, bom, que nos dá semelhanças à sua característica quando nós o amamos de coração e queremos o servir. Irmãos, isso é extraordinário. Tem um texto bíblico? Eu acho que é 1 Pedro, irmão Natan. Irmãos, a aula é de Doutrina bíblica. Então, é Bíblia. Espírito Santo nos faz lembrar. Vamos lá. 1 Pedro, deixa eu ver se é esse mesmo. Deixa eu aqui. 1 Pedro, eu acho que é o capítulo 1 mesmo. Capítulo 1, 1 Pedro 1. Vamos lá. Deixa eu... Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai. Olha, Deus e Pai. Falamos recentemente Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Ele nos gerou de novo, novo nascimento, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha aí, olha, a esperança da promessa. Para uma herança incorruptível que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada... Não, esse aqui não. É um texto bom, mas eu acho que é o capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Sim, é a segunda carta, capítulo 1, versículo 4. O texto que eu quero. O outro também é muito maravilhoso e se aplica em parte. Mas 2 Pedro 1, 4. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Olha, Deus tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, promessas, vos torneis participante da natureza divina. Querido irmão, está aqui escrito, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, pelas promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Tem gente que hoje quer se assemelhar a Deus, quer ser Deus, tem gente já estudando para o sol não ficar tão quente, ou para o sol ficar mais quente, tem gente que está querendo fazer chover para lá e para cá, e Deus está dando corda, né, para ver onde o homem vai chegar. Sabe onde o homem sem Deus quer chegar? Querer ser Deus igual Satanás. E já uma profecia bíblica que, olha, no final do tempo, bem próximo da volta de Jesus, a ciência, o conhecimento se multiplicaria. Amém? Então, avancemos. Atributos não relacionados à natureza íntima de Deus. Deus, ele é espírito, né? Um dos atributos de Deus é que ele é espírito. João, capítulo 4, versículo 24. Os irmãos lembram dessa passagem? Olha como é bom ter importante, como é importante ter intimidade com a Bíblia. Quando eu olho assim, ó, João, o que tem escrito João 4, 24? Opa, João 4 é a mulher samaritana. Naquele contexto que se discorre, Jesus conversando com aquela mulher disse: a hora já chegou que os verdadeiros adoradores adorem em, porque Deus é Espírito. Então, vamos ler. Dá continuidade, por favor, meu filho.
Deus é Espírito com personalidade. Ele pensa, sente e fala. Portanto, pode ter comunhão direta com as suas criaturas feitas à sua imagem. Sendo Espírito, Deus não está sujeito às limitações às quais estão sujeitos os seres humanos dotados de corpo físico. Deus não possui partes corporais nem está sujeito às paixões. Sua pessoa não se compõe de nenhum elemento material e não está sujeita às condições de existência natural. Portanto, ele não pode ser visto com os olhos naturais nem apreendido pelos sentidos naturais.
Bom, isso não implica que Deus leve uma existência sombria e real, pois Jesus se referiu à forma. Não é? É em João capítulo 5, versículo 37, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Só lembrando que nós temos uma palavra muito conhecida no meio acadêmico, teológico, chamado antropomorfismo, onde Deus, ele, pela sua soberania, ele se deixa revelar. Primeiro, ele fala, por exemplo, as mãos do Senhor não estão encolhidas. Isso é uma comunicação para que a gente entenda. Os ouvidos de Deus não estão fechados, agravados, que não possam ouvir. Mas tem uma palavra, como eu já disse, no meio acadêmico, teológico, nos seminários, que é chamado exatamente antropomorfismo, ou seja, dar forma humana, atribuição de qualidades humanas ao ser divino. Ou a ideia de que Deus ele pode se materializar para que a gente tenha uma compreensão. Mas Deus, ele é espírito, ninguém viu Deus. E aqui temos aqui algumas explicações sobre uma aparente contradição na Bíblia. Vamos então avançando. Deus é uma pessoa real, de natureza tão infinita, que não se pode apreendê-lo plenamente pelo conhecimento humano, nem é possível descrevê-lo satisfatoriamente em linguagem humana. Quem me daria um texto para falar sobre isso? Deixa eu só clarear. Isaías capítulo 55. Diz que os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os teus caminhos, os teus passos não são os meus passos. Então não adianta querer se igualar, querer ser Deus, que nunca isso acontecerá. Então, um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Ele não pode mudar. Ele é eterno, ele é santo, ele é amor, ele é todo-poderoso. Então, os atributos de Deus são imutáveis. Imutáveis, ok? Então, sobre isto, esse último parágrafo, Natan, ninguém.
Ninguém jamais viu a Deus, declara o apóstolo João. No entanto, em Êxodo 24, versículos 9 e 10, lemos que Moisés e certos anciãos viram o Deus de Israel. Nisso não há contradição. João quer dizer que nenhum homem jamais viu Deus como ele é, mas sabemos que o Espírito pode manifestar-se em forma corpórea, conforme Mateus 3, versículo 16. Portanto, Deus pode manifestar-se de uma maneira perceptível ao homem. Deus também descreve sua personalidade infinita em linguagem compreensível à mente finita. Portanto, a Bíblia fala de Deus como um ser que tem mãos, braços, olhos e ouvidos, e descreve-o como um ser que vê, sente, ouve, arrepende-se e etc.
Bom, se Deus falasse, né, pelos seus atributos apenas, nós temos uma mente completamente finita, como é que a gente ia compreender? E assim, como é que a gente compreende? Hoje, em parte, a glória futura vai ser revelada, conheceremos ainda como ele é no advento da volta de Jesus, quando tivermos os corpos glorificados. Isso é importante a gente falar. E sobre o que foi dito aqui nesse último parágrafo, lido pelo irmão Natan, foi que eu falei dessa expressão antropomorfismo, ou seja, tomar forma de homem, não é? Para que o homem tenha uma compreensão. E tem também outras formas que Deus se manifesta. Se manifesta. Por exemplo, a nuvem de fogo e a nuvem. Ou seja, Deus está guiando, Deus está conduzindo, Deus está neste local. Então ele fala, se revela, para que haja uma compreensão. Mas ninguém viu Deus na sua plenitude. Então pessoas que chegam hoje e dizem, não, eu vi Deus, ele é assim, não é possível, não é possível. É inefável, é indizível, mas eu creio que eu verei Jesus. Tem um hino do nosso irmão pastor Vitorino Silva, que diz: verei Jesus. Lindo esse louvor, pode até deixar ele aí. Enquanto Natan procura esse texto, nós vamos aqui ler o último parágrafo sobre a espiritualidade de Deus. Mas Deus também é insondável, inescrutável. Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Esse texto aqui nós já lemos, inclusive, não é? Já lemos há pouco. E nossa resposta só pode ser: não temos com que tirar água. O poço é fundo. Para usar uma expressão da mulher samaritana, nós não podemos, mas Deus pode. E aí deixa eu fazer, dentro do atributo de Deus está a sua soberania. Há uma discussão interminável que já dura mais de meio milênio sobre, em especial, livre-arbítrio, quando eu falo de algumas doutrinas. Bom, por que que Deus, sendo soberano, não pode dar livre-arbítrio, capacidade de escolha? Se ele é soberano, claro que ele pode. Ele tudo pode, ok? Então, Deus, ele é Espírito. Se ele é Espírito, tem vários textos bíblicos que Deus condena pessoas que se prostram diante de estátuas. Pessoas que estão diante de objetos que não veem, não ouvem, não falam, não se movimentam. Tem salmos que falam sobre isso, o próprio livro de Deuteronômio fala sobre isso, não é? No que se relaciona à idolatria. Depois, Natan, vê se tem algumas perguntas bíblicas sobre este assunto, tá bom? Já são agora 8 horas e 23 minutos. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Natan vai ver se tem aqui alguma pergunta, alguma colaboração sobre o que nós estamos aqui tratando. E logo depois nós vamos falar sobre infinitude e também os outros atributos de Deus que são mais conhecidos: onipotência, onisciência, onipresença. E nós vamos ter que ler muitos textos bíblicos. Não adianta, irmão. A gente lê os parágrafos aqui, mas tem que ler Bíblia. Se eu ler a Bíblia, ela me lava, ela me santifica, me alimenta. Então vamos ler Bíblia. Ok? Vamos aqui, Natan, ler Bíblia. Vamos pegar os irmãos para ler Bíblia aqui. Eu faço questão. Lorena colocou aqui, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Não é? Luiz Gama está aqui conosco. Lucene Araújo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em que não há mudança de sombra e variação. Tiago 1,17. Ou seja, Deus é inamovível. Não é, Natan?
Nem conhecia essa palavra.
Então é inamovível. Então pode ser que ela não exista, né? Pode ser que essa palavra não exista, mas... Então, ou seja, é imutável. Lembra daquele texto que irmão Paulo escreveu para o pastor Timóteo, para você, pastor, e para você, meu irmão e minha irmã? Olha, se tu permanecer fiel, ele permanece. Se tu for infiel, ele te deixa. Se você for infiel, ele é fiel. Por quê? Ele não pode ser infiel. Eu posso ser infiel ao meu filho, Deus me livre. Meu filho pode ser infiel a mim, Deus me livre. Mas Deus não pode ser infiel. Uma das atribuições morais do atributo de Deus é fidelidade. Salmo 100 diz assim: a fidelidade de Deus estende-se de geração a geração. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. Não vá embora, apenas intervalo para você beber uma aguinha, esticar a perninha, e não volte, viu? Que a chamada só acontece no segundo tempo. Tá? Está uma bênção o nosso seminário, porque Deus está aqui, Deus está aí e todos nós estamos unânimes no mesmo propósito de crescermos na graça e no conhecimento. Aleluia! Ô glória! Verei Jesus! Esse é o pastor Vitorino Silva. Como canta o nosso ancião de 81 anos. Pastorzão, canta Vitorino.
Verei Jesus voltando sobre as nuvens, com esplendor e glória eu verei, vivendo aqui do meu lar tão distante. Eu creio nele e o vejo pela fé. Verei Jesus, pois tenho esperanças de ver o dia da ressurreição, o dia em que os salvos triunfantes vão receber o eterno galardão.
Glória a Deus, o eterno galardão. Olha aqui, quem está aqui conosco também, meu Breno, meu genro querido. Tudo bem, Breno? Ósculo Santo, meu querido, minha filha Laila também por aqui. Penha Ferreira, Rádio Trombetas, também a Cultura. Os irmãos aqui disseram, não, a palavra inamovível existe sim, pastor. É inamovibilidade. Ah, tá bom, Lorena. Obrigado, Lorena. Geração, eu coloquei aqui a palavra Salmo 100, versículo 5, onde fala que Deus é amor, não é? O atributo de Deus também é amor. Tem alguns atributos que não foram todos colocados aqui, como eu já disse, né? É inesgotável, mas temos aqui. Estamos de volta. São 8 horas e 30 minutos no horário de Brasília, seminário gerados pela doutrina bíblica e o nosso intuito, querido irmão, atenção, agora começou, o nosso intuito não é adquirir conhecimento, é dizer que você fez, eu fiz um seminário, é você ser gerado pela palavra e ter, sendo gerado por ela, você ter o DNA de Deus, ser filho e filha de Deus. Eu amanhã eu vou pregar a palavra que eu preguei domingo na igreja, sobre Tiago 2,14. Eu convido a você a estar comigo aqui amanhã a partir das 9:30 da manhã, que é muito importante. Então, O intuito não é ganhar mais like. O intuito é fazer a obra de Deus através da sua vida. Deus faz a obra dele através dos seus filhos. Então eu preciso ser filho de Deus. Então como é que eu vou manejar, não é, um instrumento se eu não tenho experiência, se eu não faço nada? Eu tenho que manejar bem. E manejar bem a palavra de Deus, tá bom? Então, é com alegria que aqui nós estamos nesta maravilhosa e bendita reunião. A página número 67 fala de um atributo de Deus que é a sua infinitude. Irmãos, algumas expressões, vocabulário que nós conhecemos, só o vocabulário, mas não conhecemos a essência da palavra. Sabemos do universo, mas quem pode falar do universo, das galáxias? Deus é infinito, a infinitude de Deus. Como compreender isso? Uma coisa você pode compreender: Deus colocou a eternidade no nosso coração. Deus te amou de tal maneira. Eu, como não sou adepto à doutrina calvinista, eu posso dizer: Deus te amou de tal maneira. Então, a decisão pela soberania de Deus é dada às pessoas. A oportunidade está franqueada para que você desfrute deste amor, desta alegria. Irmão Natan, por gentileza, leia para a gente aí esse outro atributo de Deus que fala sobre a infinitude.
Deus é infinito, isto é, não está sujeito às limitações naturais e humanas. Pode-se observar sua infinitude de duas maneiras. A primeira, em relação ao espaço, Deus caracteriza-se pela imensidão, isto é, a natureza da Trindade está presente de modo igual em todo o espaço infinito e em todas as suas partes.
Para. Eu disse que nós vamos ler versículo. Então, vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Tá? Vamos deixar de lado, vamos pesquisar, examinar as escrituras, que pode, você já sabe, falhas de digitação acontece. Quantas vezes, lendo livros, está lá uma referência, e quando a gente vê uma referência totalmente diferente, porque aquele que digitou falhou. E quando eu aqui falo, eu posso errar. Por isso, examinar as escrituras. Então vamos lá, 1 Reis 8:27. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, coisas que são escritas na Bíblia, numa revelação progressiva, para nossa compreensão. Por exemplo, a compreensão do início do primeiro pacto era que Deus, a casa de Deus era ali. Deus estava morando ali, não é? Alegrei-me quando me disseram:
vamos à casa do Senhor.
Vamos visitar Deus, fazer uma visitinha a Deus, não é? Salmo 122. Mas na compreensão bíblica progressiva, nós encontramos lá no livro de Atos, no Novo Testamento, que Deus não habita em templo feito por mãos. A terra é o estrado dos seus pés. Isso é para falar da grandeza e infinitude de Deus, irmão. E você estando diante de um Deus que é espírito, é infinito, é todo poderoso, é todo amor, todo justo, todo perfeito, todo amoroso. Alegra-te, ó minha alma, alegra-se o seu coração, coloque as coisas nos seus devidos lugares. O que está roubando a verdadeira alegria do seu coração são coisas fúteis, coisas vãs. Isso é recorrente em toda a história, Antigo e Novo Testamentos, e esta era, principalmente esta era que nós estamos vivendo agora, do último tempo, de ativismos, onde alegrias, 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 entre aspas, mas nunca chega alegria plena. Por que que não chega alegria plena? Porque alegria plena é como está em Atos 3,19. Você é alegre. O refrigério vem é pela presença de Deus. E não há presença de Deus se não tiver uma fé que salva, que vence. Fé que salva e que vence é fé eficaz em Cristo Jesus. Você está tentando ser alegre com tanta coisa, né? Sabe o que é que o irmão Salomão, ele buscou alegria, capítulo 2 de Eclesiastes, em mulheres, ou seja, no sexo. Ele buscou alegria em ter muito dinheiro, que Deus falou para que ele não acumulasse. Ele procurou alegria em criar criações, cavalos de raça. Ele procurou alegria em quadros. Ele procurou alegria em tantas coisas, mas o que ele disse depois de possuir tudo isso? Ele disse: tudo isso é vaidade. Tudo isso é passageiro. A Bíblia chega a dizer que tudo que os olhos de Salomão, tudo que os olhos desejaram, ele presenteou, porque ele tinha. Mas mesmo possuindo tudo, ele disse: tudo é passageiro. E o fim de todo homem é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, isto é, a vida eterna. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, outra parte, nenhuma parte existente, vamos lá, Natan.
Nenhuma parte existente está separada de sua presença ou de sua energia, e nenhum ponto do espaço escapa à sua influência. Seu centro está em toda parte e sua circunferência em parte alguma. Mas ao mesmo tempo não devemos esquecer que existe um lugar especial onde sua presença e sua glória são reveladas de uma maneira extraordinária. Este lugar é o céu.
Pronto, agora lembrando, céu... Quando a gente é criança, vai para o céu, né? Você conhece o céu como a Bíblia descreve, como habitação de Deus? Onde é que foi Paulo? Foi até onde? Ao terceiro céu. Céu dos céus, diz aqui. Você pode me explicar o que é terceiro céu? Bom, se é terceiro, tem o segundo, tem o primeiro... E o céu dos céus? Uma coisa eu sei. Onde Deus habita é onde nós vamos estar com Ele. Apocalipse, capítulo 22, diz que nós vamos estar diante de Deus, onde Ele é a própria luz. E não haverá mais separação. Hoje, mais do que nunca, nós encontramos pessoas que estão se separando de entes no sentido de morte, porque morte, a etimologia bíblica para ela é separar. E separar é triste. Na nossa militância profissional, algumas pessoas estão se desfazendo de seus pertences, e no nosso caso que trabalhamos, dos seus imóveis. Uma família tão... Famílias bonitas que se reuniam em determinado local e simplesmente se desfazem porque uma pessoa partiu, se separou dos demais e não há mais motivação, alegria, porque aquele ambiente... já não faz mais sentido porque aquela pessoa se foi. Separação é algo terrível. E Jesus veio para que nós não nos separaremos nunca mais do nosso Deus. Lá vamos estar para sempre com Ele. Amém? Vamos ler aqui os textos. Em relação ao tempo, Deus é eterno. Falamos sobre isso. Eu sou eterno. Está lá, Êxodo 15, 18. Vamos ler até alguns textos. Êxodo 15, versículo 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Deuteronômio 33, 27, diz assim a palavra de Deus: o Deus eterno é a tua habitação, e por debaixo de ti estende os braços eternos. E temos outros textos que falam sobre Deus. Ele é ontem, hoje e é eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8, se referindo a Cristo, que Cristo é Deus, então tão logo ele tem os atributos de Deus. E assim como o Espírito Santo também sendo Deus, ele tem os atributos de Deus, que é a infinitude que nós estamos tratando aqui. O passado, presente e o futuro estão presentes em sua mente. Sendo eterno, ele é imutável. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aqui se referindo a Jesus Cristo, Hebreus 13, 8, que nós lemos. Em verdade, para o crente, é muito maravilhoso e confortador, pois ele pode descansar na confiança de que Deus é eterno, é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. E é só no Deus infinito, eterno, que nós temos o verdadeiro descanso. E essa infinitude se confunde um pouquinho com onipresença. Você lembra-se dos escritos dos salmistas: se eu for para os céus, o Senhor está lá. Se eu for para a profundeza dos mares, está lá. Se eu tomar as asas da alva, o Senhor está lá. O Senhor te vê agora, vê os seus problemas, quer te aperfeiçoar. Ele quer, deseja. E vamos pedir a Deus que nos encha da alegria dEle. É promessa dEle nos encher da alegria dEle. Deus te abençoe. Outro ponto que fala sobre a unidade. Unidade aqui também vai trazer um pouquinho, que nós vamos só passar um pouquinho sobre unidade. Unidade composta, que fala sobre a Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos lá, Natan. E por isso muita gente se confunde, e por este motivo muitos judeus não creram em Cristo, e muitos não creram em Cristo porque o judaísmo é uma religião monoteísta, ou seja, que adora um só Deus, mas não entendem o mistério da Trindade. Leia pra gente, Natan.
Unidade. Deus é único. A expressão "ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor" era um dos fundamentos da religião do Antigo Testamento, como também a mensagem especial ao mundo que adorava muitos falsos deuses.
Para. Então, quando Deus se apresenta como único, e nós falamos na aula passada, nós falamos de politeísmo, não é? Crenças falsas sobre Deus. O que é politeísmo? Você lembra, Natan?
Que acredita em quatro ou mais deuses.
Muitos deuses, não um número específico. Politeísmo, vários deuses. Panteísmo.
Tudo é Deus.
Tudo é Deus. E lá, o povo, os hinduístas, né, na Índia, tem milhões e milhões de deuses. Bharata, rato é Deus. Coisas terríveis. E as crenças lá no Antigo Pacto, nos tempos do Antigo Testamento, eles tinham muitos deuses. Muitos, muitos deuses. Por isso que Deus se revela: eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou o único. Por isso, até no Decálogo, vamos ver Êxodo, o capítulo 20, está aqui no nosso... Irmãos, eu peço pelo amor de Jesus Cristo, você que estiver fazendo a sua leitura, só vai valer a pena esse seminário se você tiver disciplina em ler. O seminário não se resume aqui. Aqui é apenas, não é, o que a gente está recebendo da graça de Deus, tendo essa interatividade, mas se resume no que você estuda. Você pode até contribuir coisas aqui extraordinárias, você mesmo sendo aluno. Então, Êxodo, capítulo 20, versículo 3, o que diz a Bíblia? Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Então, quando Deus realizou milagres e maravilhas diante de Faraó, que era tido um Deus, foi para revelar-se a si mesmo como único. Mas ele não quer dar a glória devida àquele que deve receber a glória devida, não é? Então temos Deuteronômio 4. Então todos esses textos aqui, queridos, são importantes você observar esses textos aqui. Não estão aqui à toa. Então você lê o texto, ele direciona para a Bíblia e você lê a Bíblia. Então vamos ler mais um texto, Deuteronômio 4, 35. Vamos lá, Natan. Eu falei que nós vamos ler a Bíblia, então vamos ler. Deuteronômio 4, 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. 39. Está aqui, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Eita glória! E para que a gente tenha uma noção sobre Deus que dá o caminho é o próprio Deus, vamos ler Atos 4:12. Atos, capítulo 4, versículo 12. Isso aqui é Pedro, cheio de Deus, do Espírito Santo de Deus, que é que ele diz assim: e em nenhum outro há salvação, se referindo Jesus Deus. Em nenhum outro há salvação, nenhum e nenhuma. Objeto, homem, mulher, cavalo, zebra, escorpião, inseto, aracnídeo, nada. Nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser, se referindo a Cristo. Caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, e aqui você vê já a unidade composta. Deus se revelando no Antigo Pacto, Deus Pai Criador, Deus Filho também sendo único. Por favor, Natan. João 17:5. Unidade. João 17:5. Ali quando Jesus ora por ele, ainda como ser humano, João capítulo 17, versículo número 5, diz assim: a infinita, inerrante e suficiente palavra de Deus é assim. E agora, Jesus falando com o Pai, a oração. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, eita maravilha, junto de ti mesmo, olha aí, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Maravilha de Deus! Aí vem umas pessoas zombando do meu Jesus, do nosso Deus. em pastores que na verdade não são, são disfarçados, dizendo expressões chulas. Eu quero até pedir que você vá no YouTube e compartilhe o vídeo que eu gravei. Ed, Jesus não é da sua laia. Está no YouTube. É um vídeo de 7 minutos e 30 segundos, ou 7 e 50. Divulgue, 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 divulgue. Porque a heresia foi divulgada e muitos creram. Tem que crer na verdade, na palavra de Deus. E muitos vão combater e já acharam ruim, já me xingaram. Glórias a Deus por isso. Não é porque estou sendo perseguido pela palavra de Deus. Então vamos lá. Falsos deuses. Natan, me ajuda aqui agora no último parágrafo.
A qual classe? É isso?
É, 67. Haverá contradição. Página 67, último parágrafo.
Haveria contradição entre esse ensino sobre a unidade de Deus e o ensino da Trindade no Novo Testamento? É preciso distinguir entre dois tipos de unidade: unidade absoluta e unidade composta. A expressão um homem transmite a ideia de unidade absoluta porque se refere a uma pessoa só. Mas quando lemos que o homem e mulheres serão uma só carne em Gênesis 2:24, essa é uma unidade composta, visto que se refere à união de duas pessoas.
Para. Então, olha, unir-se-ão e serão uma só carne ou uma só pessoa. Eu e o Pai somos um. Está lá em 1 João, né? Lá no céu, né? A palavra, Deus, está lá. Deus trino. Lá no início, Gênesis, façamos o homem. Por que não disse eu fiz? Façamos o homem. Deus quis, Deus pela sua soberania, façamos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Cadê Jesus aqui? Só está o Espírito Santo e Deus. Cadê Jesus? João 17, 5. Pai, torna-me a dar a glória que eu tive sempre contigo antes que o mundo existisse. Aí vem também João capítulo 8, versículo 58, onde Jesus fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! E glórias a Deus. Onde parou o filho? Dá sequência.
Ai, Jesus.
Veja também Esdras.
Isso. Veja também Esdras 3:1 e Ezequiel 37:17, passagens bíblicas que empregam a mesma palavra para significar único, echad em hebraico, como também se usa em Deuteronômio 6:4. Existe outra palavra, yashid em hebraico, que se usa para exprimir a ideia de unidade absoluta.
A Gênesis aí tem aqui todas as referências. Vamos ler Esdras. Deixa eu aqui ver se eu encontro com Esdras, capítulo 3, o versículo número 1. Cadê? Já achou?
Esdras 3:1, isso.
Chegando, pois, o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Outra referência que aqui está também, Ezequiel 37:17. Ezequiel 37:17. Versículo número 17, fala sobre o vale de ossos secos, não é isso? E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. São expressões bíblicas que são destacadas para que a gente tenha uma compreensão da unidade composta. Último parágrafo sobre esse texto é: a qual classe de unidade se refere Deuteronômio 6:4? Pelo fato de a palavra correspondente a nosso Deus estar no plural, Elohim, em hebraico, concluímos que o texto se refere à unidade composta. A doutrina da Trindade ensina a unidade de Deus como unidade composta de três pessoas divinas em unidade essencial e eterna. Vamos ler então Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo número 4.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Olha, meu Deus, que coisa maravilhosa. O Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é um. O Senhor é o nosso Deus, somente o Senhor é Deus. Lembrando que aqui, Jesus, sendo Deus, já se manifestava no Antigo Testamento, já lemos aqui recentemente. Nós também já sabemos que o Espírito Santo já se manifestava no Antigo Testamento, ou seja, o Deus Trino, nos abençoando. Mas, pastor, como é que eu vou crer nisto? Como é que eu vou crer na Bíblia? Mas tudo que está na Bíblia tem se cumprido. Está se cumprindo. E vai se cumprir cada vez mais. Eu creio na Bíblia com essa lâmpada artificial que está aqui me iluminando. Então, se você crer na Bíblia, ama a Bíblia, se submeta a ela. A palavra, ela é vivíssima. Jesus, ele é tido como a palavra. Está lá no livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 19. Ele é o Verbo que se encarnou, habitou entre nós. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então, meu filho e minha filha, quantas crenças errôneas têm derrubado vidas, alienado vidas? O que eu posso fazer é chorar às vezes de pessoas que a gente ama, conviveu com a gente, mas nos abandonaram. Quando eu falo nos abandonaram, é abandonar a nossa família cristã. E quando fala abandonar a nossa família cristã, não é a Assembleia de Deus Tabernáculo, a família chamada igreja. Porque Paulo, ele falou, Demas me abandonou amando o presente século. Alexandre Latueiro, talvez você tenha irmãos, irmãs, parentes, consanguíneos ou não, pessoas que eram seus irmãos em Cristo, e hoje, pelas ações, pelos frutos, você percebe que não fazem parte não da congregação local, mas da grande congregação chamada Igreja Assembleia dos Santos. O nosso Deus está no céu, como diz aquele cântico, mas está também no nosso coração, pelo seu Espírito Santo. Deus derramou o seu amor pelo seu Espírito em nossos corações. E é por isso que cremos. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Nós vamos terminar essa aula assim, repetindo aquele versículo de Romanos 8,16. E eu vou orar para que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. 8,16 diz assim: o mesmo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Preste atenção que eu vou falar agora, é importantíssimo. Muito importante. Jesus disse que ele sairia deste mundo corporeamente, mas nos daria outro Consolador que nos convenceria de quê?
Justiça, pecado e juízo.
Então, o Espírito Santo, que é Deus, ele convence, ele nos alerta da justiça, do pecado e do juízo. Do pecado porque não crê em Jesus. Mas o mesmo Espírito Santo que testifica, nos agulha, nos alerta, nos chama atenção, nos dá uma chacoalhada, esse mesmo Espírito, como diz aqui, ele não veio só para nos acusar ou para nos alertar, para nos orientar e dirigir. Esse não é o caminho, é andar nele. O Espírito Santo, ele testifica com nós que somos filhos de Deus. Por quê? Testifica. Nós não podemos nos enganar nisso, não. Porque nós amamos a palavra, queremos a palavra, desejamos a palavra, nos submetemos à palavra e queremos o reino dos céus em detrimento a qualquer outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, filhos amados. Nós vamos falar sobre outros atributos, os chamados atributos ativos, Deus e o universo. Mas vai ficar para domingo de manhã. Deixa eu fazer mais um pedido a você. Tem um louvor aí já, Nathan? Concernente a nossa...
Sim, eis o Senhor.
Então vou fazer uma coisa, como vamos terminar hoje em bom horário, eu vou tocar esse louvor, vou louvar, vou voltar e tiver mais alguma pergunta, algum comentário, a gente faz isso, tá bom? Mas eu vou fazer um pedido a você, leia os versículos que estão ali. Eu aprendi numa matéria de lógica, no seminário, um professor de lógica, não é? Um erudito, pensa num erudito. Ele falava para a turma, você leu 10 vezes e não entendeu? Você não leu. Então leia a Bíblia. Por que que você acha que Deus falou para Josué e para todos nós? Medita, leia na minha palavra de noite, noite e dia, todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Por que num culto não se pode deixar de expor a Bíblia? Porque a simples exposição da Bíblia dá luz e dá entendimento. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eis o Senhor. Aleluia. Contemple o Senhor. Ele está com você, está comigo. Brilha como o sol. Eis o Senhor. Aleluia.
Eis o Senhor no trono está. Sua face brilhante como o sol, com olhos de fogo e os pés a luzir. Sua voz é como as águas a rugir. Santo, 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 Senhor Deus poderoso, Santo, Santo, prostramos aos teus pés. Ele é a vida,
cantemos ao Rei dos Reis, todos juntos.
Louvemos, pois, ao Rei dos Reis, a Jesus Cristo, que venceu a terra e céu. Proclamem, então, que Ele é o Filho de Deus.
Santo,
Santo, Santo, Senhor Deus poderoso, Santo, Santo, prostramos aos teus pés, Santo, Santo.
Glórias a Deus, Santo Deus poderoso, único, verdadeiro. Pastor, orei por um aperto no peito, ansiedade. Senhor, tenha misericórdia de nós. Vânia Dutra pedindo oração, Márcia Barros, que é irmã Eda, Jackson Correia, Natalina. Eu fiquei feliz que no último encontro que eu tive com o irmão Francisco Cavalcante, eu fiz aqui, dei uma dica de um livro, conhecendo sobre escola dominical, Antônio Gilberto, e o irmão Francisco comprou esse livro. No próximo domingo eu vou dar aqui uma dica de outro livro, onde você também vai desfrutar de bênção. Livro muito, 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 muito bom. Temos aqui um áudio da nossa irmã, cadê, irmão? O áudio dela, irmão Natan? Irmã Conceição Rabelo, cadê? Irmã Conceição Rabelo está aqui, tem um áudio pequeno que ela nos enviou, vamos ouvir.
E meu pastor, a paz do Senhor. Ó, não fala assim não, hein? Porque de manhã eu tô sentindo falta do Senhor, sim, tá? Muita saudade, mas os anjos abençoados que tá conduzindo, tá bom demais, tá bom? A paz do Senhor, mas tá fazendo muita falta sim, viu, pastor? A paz do Senhor, meu querido, e a todos da rádio.
Ah, é? Tava querendo me aposentar já? Cadê? Tem mais aqui algum irmão que mandou alguma coisa? Querido e amado Natan, Emerson Cavalini, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. É progressivo. Luciene Araújo, estou muito feliz com essa oportunidade. Gratidão, pastor França. Irmãs e irmãos que têm nos auxiliado trazendo conhecimento e orações para nossas vidas. Irmão querido, quero dizer uma coisa para você. Se você acha que você está sendo beneficiado, mas eu e Deus está sendo glorificado. Porque o seu empenho, o seu esforço, a sua disciplina, a sua perseverança é para a glória de Deus. Se poder estar com a televisão ligada em outro sistema, em outra programação, temos talvez aí uma Olimpíada de Tóquio, não é, Natan?
Nessa hora, sim.
Temos Olimpíadas. E eu quero não fazer desafio nenhum, mas eu sei que neste seminário vidas estão sendo geradas, soldados estão sendo forjados, trabalhadores da seara de Deus, da obra dele. Então vamos perseverar. Se Deus me der saúde, vamos lá nos meados já de agosto, vamos passar uma semana no Rio de Janeiro, conhecer alguns irmãos, cultuar com alguns irmãos, depois vamos para outros estados. Nós vamos orar nesse sentido, vamos jejuar nesse sentido, para que Deus levante um exército de homens cheios de Deus, amando o céu, amando a sua glória e cumprindo os seus desígnios. Eu louvo muito a Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã. São agora 9 horas e 12 minutos no horário de Brasília. Agradeço muito a Deus por você estar nos dando este apoio. Que apoio, pastor? Levantar as nossas mãos. Levantando as mãos uns dos outros. Como chegaremos lá? unindo-nos na mesma fé. Fé na Bíblia, fé na promessa. As pessoas vão falar, zombar da Bíblia, vão falar de tudo da Bíblia. Mas a Bíblia é viva. E ela arde, queima, nos dá vida, nos levanta, nos lava, nos santifica, nos enche de Deus. Então, não se separe desta palavra viva. Amém, queridos? Só lembrando que no domingo, 8:30 da manhã, vamos falar de atributos, os mais conhecidos, né? Conhecidos, onipotência, onipresença, onisciência, ainda falar sobre sabedoria, santidade de Deus. Coisas, tudo, de onde eu vou tirar tudo isso? Da Bíblia. Por isso que o seminário é de doutrina bíblica. Bíblia com Bíblia, palavra com palavra, texto dentro dos seus contextos, que às vezes é de Gênesis até a Apocalipse. Amém? Mais alguma coisa que eu esqueci? Amanhã, 7:30 da manhã, temos oração aqui. É dia de jejum e oração amanhã, quinta-feira. De 6 da manhã a meio-dia, jejum e oração por causas impossíveis. Por causas impossíveis. Amanhã, nosso programa Nova Manhã, vamos trazer uma mensagem poderosa, porque é bíblica. Não porque eu vou pregar, mas porque ela é bíblica. E sendo bíblica, ela não voltará vazia. Consuelo, minha irmã querida, que volta sábado. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. João, capítulo 17, versículo 23. Maria da Glória, que bênção, meu pastor. Gostaria muito que o Senhor viesse em minha igreja, a DCA, Jardim Marileia, em Rio das Ostras. Ô, Maria da Glória, eu vou no Rio. Vou no Rio de Janeiro. Espero visitar o maior número de irmãos possível. Já vou lá na casa do Márcio Maia. E ter que visitar os irmãos aqui do estado também, São Mateus e de outros municípios desse lindo estado que nós temos. Tenho sentido muita falta aqui do irmão Antônio Lavini, pastor Antônio Lavini. Graças a Deus. Obrigado, irmão Natan. Tá, sua saudação final para os irmãos.
Amém aí. Estamos sempre aí. Segundas e quartas, os dias que eu posso, estou aqui sempre ajudando na obra do Senhor e fazendo o nosso melhor, porque é para a obra dele, né? Meus irmãos, a paz do Senhor, a gente se vê de novo amanhã. Amanhã tem programa Following Jesus. Vamos estar falando sobre o Espírito Santo com o pastor Márcio Santos. Então amanhã às 15 horas a gente se encontra e depois, só a segunda, às 19:30 para a aula de número 11 do Seminário Gerados pela Doutrina.
Falando em pastor Márcio Santos, é um pastor muito querido, já pregou lá na nossa congregação duas vezes. Ele escreveu um livro que eu gosto muito. Eu ainda, sabe que eu não preguei sobre esse livro, não tive tempo, mas é maravilhoso. O nome do livro, ele escreveu mais de um, mas esse que me chamou mais a atenção é Conversão Parcial. Fantástico, fantástico. Quero que você procure, se você, até ele pode falar do livro amanhã, por certo vai falar. Um livro maravilhoso. Aqui vai meu abraço para o meu querido pastor Márcio Santos, que é da Assembleia de Deus, muito querido, né? Quem me apresentou ele foi o Robson Barbosa. Que Deus o abençoe, que seja amanhã um programa de bênção para os nossos queridos irmãos. Lembrando que no domingo estaremos aqui de volta com a décima aula, domingo que vem, Netan?
Exatamente.
A décima aula. A todos muito obrigado, deixa eu ver se eu não esqueci de nada, nada esqueci, então vamos orar ao nosso Deus. Pai, nosso Deus eterno, tremendo, maravilhoso. Nos ajuda, Senhor, a chegar no lugar que o Senhor tem preparado para nós. As lutas são enormes, que às vezes pensamos que vamos sucumbir, na fé. Mas hoje eu posso dizer que o meu Redentor vive. Está aperfeiçoando aquilo que o Senhor mesmo começou. E há tempo para um recomeço. Para aqueles que ao longo do trajeto pararam, se desvirtuaram para os caminhos que não são teus, e o Senhor chama para um novo recomeço. Recomece agora. Recomece agora. E veja quão grande é o teu Deus. Quão amoroso é o teu Deus. Quão compassivo é o teu Deus, que te chama agora. Senhor, toma Raquel Gouveia, Roselene Nascimento, toma Zezé, Senhor, em tuas santas e poderosas mãos, Ivanete Rodrigues, jovens, adolescentes, guarda a tua igreja, os enfermos, a cura vem de ti. Os que estão, Senhor, separados por causa do pecado, é o Senhor que perdoa pecado para aquele que se arrepende, confessa e deixa, para que tenha o tempo de refrigério da alegria do Senhor. Haja reconciliação, restauração dos matrimônios que estão em conflito. Ó, meu Deus! Obrigado por este amor desta igreja sem paredes. Não existe uma expressão, um vocabulário para falar, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo nesta igreja. Através da tua presença e do teu amor, aperfeiçoa os pastores, a minha vida, minha esposa, meus filhos, os ministérios dos teus servos que aqui estão, as igrejas locais que estão sendo representadas por pastores, obreiros ou apenas um membro do corpo que é a igreja, aos desviados, afastados, reconcilia-te a ti primeiro e depois à congregação local. Abençoa, Senhor, a congregação onde nós estamos, o louvor, desperta obreiros e nos ajuda, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Pedimos pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, as autoridades que exercem cargos executivos, as autoridades dos poderes constituídos, Israel, Jerusalém, guarda-nos, Senhor, a fé, nossos irmãos, em toda a face da terra. Ah, meu Deus, fica conosco. Toma Geovânia Silva em tuas mãos. Toma minha vida. Guarda-me, Senhor. Me dá saúde, fé. Alarga as portas, vá conosco. E nos abençoe com a tua bênção. Oramos dizendo que a graça salvadora de Jesus continue a nos ensinar. O amor do Senhor infinito continua a ser derramado em nós. Comunhão, consolo e direção do Espírito Santo seja com esta igreja e com a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra. Os que concordam e creem e desejam, digam comigo: Amém.